Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, compareço hoje à tribuna do Senado para discorrer brevemente sobre o comportamento da balança comercial brasileira na atualidade. O primeiro bimestre do ano trouxe resultados ruins, pois no acumulado do período o saldo da balança ficou negativo em pouco mais de 6 bilhões de dólares, o pior resultado para um primeiro bimestre em toda a série histórica. As exportações somaram quase 32 bilhões, enquanto as importações ultrapassaram um pouco os 38 bilhões de dólares. Foi o que bastou para que os alarmistas previssem um cenário terrível para a economia brasileira em 2014, especialmente no que se refere à saúde de nossa balança comercial. Muito embora as autoridades da área econômica, incluindo o secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Daniel Godinho, o presidente do Banco Central do Brasil, Alexandre Tombini, e o ministro da Fazenda, Guido Mantega, previsse um processo de contínua evolução nos saldos, o descrédito aumentava. Senhoras e senhores senadores, não se trata de ser otimista ou pessimista. A verdade se impõe. E o fato é que em abril as vendas ao exterior somaram 19,7 bilhões de dólares, ao passo que as importações não excederam o valor de 19,2 bilhões, o que resultou um superávit comercial de 506 milhões de dólares, resultado melhor do que o esperado pelo próprio mercado. Trata-se de um resultado ainda tímido, mas foi a primeira vez que o acumulado do ano foi superior a igual período de 2013. As exportações agrícolas mostraram mais uma vez a sua força, especialmente a soja e seus subprodutos, com incremento de 19,8%, um recorde em volume, 8,3 milhões de toneladas em abril. Os desequilíbrios da chamada conta petróleo também caminham para equalização, pois as importações cederam 2,2%, enquanto as vendas externas desse mineral deram um salto de 75,6%. Já disse aqui nessa tribuna, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, que a Petrobras, em 5 anos, vai dobrar a sua produção. Então, não adianta os pessimistas dizer que a economia vai mal, que a Petrobras vai mal, porque não é verdade. O Brasil é muito forte, a economia brasileira é muito forte. E quando nós estivermos produzindo o dobro de petróleo que estamos produzindo hoje, nós vamos ter excesso e talvez nem precise aumentar o preço da gasolina e do óleo diesel. Em paralelo, senhora presidente, como alertou o ministro Tombini, após a estabilização do câmbio e a retomada do crescimento dos Estados Unidos, o fluxo de capitais estrangeiros para nosso país tem melhorado sensivelmente. Em abril, os investimentos estrangeiros diretos, somados a outras modalidades de investimentos provindos de fora, atingiram a cifra de 8 bilhões de dólares. Já no mês anterior, haviam somado apenas 4,9 bilhões, superior à expectativa do mercado, que oscilava em torno de 3,5 bilhões de dólares. A recuperação dos mercados internacionais, especialmente os Estados Unidos e a União Europeia, e a manutenção de bons níveis de crescimento da economia chinesa, evidenciam um cenário externo mais brando do que em anos recentes, capaz de, por um lado, propiciar a continuidade da chegada dos investimentos e, por outro, manter a demanda internacional por commodities estável. Senhoras e senhores senadores, trago agora ao seu conhecimento os dados mais recentes da balança comercial brasileira, divulgados recentemente pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. As duas primeiras semanas deste mês trouxeram superávit de 226 milhões de dólares. O valor é resultado de 6,2 bilhões em exportações, ante 5,9 bilhões de dólares em exportações. Com o resultado, o déficit acumulado no ano, que em abril chegou a 5,56 bilhões, continuou a cair, atingindo agora 5,34 bilhões de dólares. Isso quer dizer que as nossas exportações estão melhorando e a tendência é inverter essa curva e exportarmos muito mais do que importarmos. Isso é muito bom para a economia brasileira. Como se vê, os ajustes internos e a gradual melhoria do cenário externo permitem ao Brasil uma projeção benigna para sua balança comercial ao longo de 2014. Bem sei que existem obstáculos, como a entressafra que virá, a persistente falta de nitidez em alguns mercados, como a União Europeia e a Rússia, além das intermitentes remessas de lucros e dividendos das empresas transnacionais sediadas em nosso território. Outra boa notícia que ressalto desta tribuna é o aumento de emprego formal no interior do país, através do agronegócio. Na manhã de hoje, o Jornal do Bom Dia Brasil divulgou notícia nesse sentido. Como muito bem disse a jornalista Miriam Leitão, que eu assisti, o desenvolvimento do país não deve ficar restrito às grandes regiões metropolitanas, mas deve ocorrer no restante do país. O interior do nosso país é muito forte. A nossa produção agrícola e pecuária é muito forte. O nosso agronegócio é muito forte. Por isso, vai resistir e vai fazer com que a nossa economia continue crescendo. Conforme já demonstrado por pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, a criação de novos empregos é uma tendência que foi acentuada no início deste ano. O IBGE, por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio PNAD, também demonstra maior criação de novos postos de trabalho no interior do país. Pode-se apontar, entre os fatores principais para esse deslocamento das grandes cidades para as menores, a busca por uma melhor qualidade de vida e o crescimento das exportações brasileiras, principalmente as relacionadas à agricultura e à pecuária. Há situações em que a oferta de emprego supera a da mão de obra existente. Empregadores, muitas vezes, têm dificuldade de contratar trabalhadores, principalmente os que dispõem de mão de obra qualificada. Esse é um problema que o país tem que enfrentar da melhor forma possível, instalando mais escolas técnicas, institutos de científico e tecnológico, de educação, das nossas universidades, enfim, do Pronatec e tantos outros cursos que o governo está instalando. Já concluo, senhora presidente. É urgente e indispensável que o governo federal lance um programa para a devida qualificação da mão de obra. Não há dúvida que a iniciativa nesse sentido será boa para o país e para os trabalhadores. Assim, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, acredito que, apesar de todas as dificuldades existentes e que muitas vezes impedem o crescimento maior da economia brasileira, o cenário futuro é altamente positivo e promissor. Senhora presidente, estamos confiantes de que esse será um ano bom para o Brasil. Eu ouvi aqui o senador Jorge Viana falando da questão da Copa do Mundo. Será muito bom mesmo que o Brasil vença a Copa do Mundo. Mas não acredito também, não creio, que o desempenho da nossa economia, que os resultados da Copa do Mundo ou o resultado das eleições possa ter influência com o resultado da Copa do Mundo. Vou torcer ativamente, vou torcer fervorosamente, assim como milhões e milhões de brasileiros, para que o Brasil possa ser campeão. Mas, sinceramente, não acredito que esse resultado possa influenciar no crescimento da nossa economia e também no resultado das eleições. Muito obrigado, senhor presidente.